Talento em Foco. Este programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou o Evandro Tozin, quem está comigo é a Bárbara Carvalho, a Érica Lotz, e no programa de hoje vamos falar como encantar o cliente. E Bárbara, temos um convidado super especial hoje.
É isso mesmo, Evandro. Para falar sobre isso no programa de hoje, além da nossa equipe, né, de toda segunda-feira que está aqui com você, recebemos Clésio Gontijo Amorim, que é administrador e especialista em atendimento e geração de experiência ao cliente. Ele também é autor do livro 55 Maneiras de Encantar o Seu Cliente no Atendimento. Ele é professor da UFPB e doutorando em turismo na Universidade de Aveiro, em Portugal, é isso mesmo, Érica?
Isso mesmo, gente, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui na segunda-feira, especialmente na presença do meu grande amigo Clésio, meu parceiro de aventuras, de conhecimento, de roubada, e que a gente não se via há 2 anos, porque o Clésio estava morando em Portugal, não é? Um grande estudioso do comportamento humano e da qualidade do atendimento ao cliente. Nós tivemos aqui falando, né, com a Cauana sobre a importância do projeto, com o Valdemiro sobre a importância de posicionar o seu produto ou serviço nas redes sociais. Falamos com a Letícia Gaijuti sobre o quanto é importante ouvir o cliente, prestar atenção para poder realmente criar a conexão e a cerejinha do bolo deste momento é como encantar o cliente. Então, com vocês, o meu querido amigo Clésio, seja muito bem-vindo no Talento em Foco. São os milagres da tecnologia.
Maravilha, obrigado a vocês, obrigado ao Nito, especialmente à Érica pelo convite, e para mim assim, é uma grande satisfação falar de encantar o cliente, porque é algo que eu carrego, transita nas minhas veias. Eu comecei engraxando sapato quando eu não precisava engraxar sapato, e foi muito por paixão de trabalhar, por paixão de fazer o meu dinheiro e de ter a minha independência financeira. Na época, o meu pai tinha um padrão de vida alto, e eu lembro até hoje quando eu falei: pai, eu quero engraxar sapatos. E ele falou para mim: então seja o melhor engraxate que você quiser ser. E eu acho não, intuitivamente, o melhor engraxate que eu poderia ser não esbarrou em questões técnicas, mas muito mais em atenção ao meu cliente, porque eu era muito, muito tímido. E a maneira que eu encontrei de expandir a minha comunicação, que é algo essencial, é um dos pilares do encantamento do cliente, é a capacidade de você escutá-lo, não é ouvir, é escutá-lo, e escutando você pode se comunicar melhor com ele, evitando ruídos. Então, isso desde criança, intuitivamente, eu desenvolvi. Eu jamais deixava o meu cliente sair com a parte de trás do sapato não lustrada. Por quê? Porque ele olhava só a parte da frente. Mas as pessoas que vinham atrás dele não via a parte da frente do sapato, via a parte de trás. E eu preocupava com o que os outros iriam achar dos meus clientes. Eu não precisava preocupar com isso, mas fazia parte de mim. Eu nasci assim, eu não sabia o que era, mas isso já veio. Quando eu comecei a estudar, Érica, a parte mais técnica, é que eu comecei a perceber o quanto é importante você se dedicar, trabalhar em prol do seu cliente. Não trabalhe em prol do seu salário, quem está nos ouvindo. Salário é uma decorrência do quanto você dedica àquilo que faz. E ninguém faz nada se não em prol de alguém que vai receber o serviço ou o produto, que nesse caso é o cliente. Então, a razão de todos nós existirmos, professores, médicos, em geral, nosso cliente. Eu parto disso. Nós só existimos como trabalhadores porque tem alguém que confia em nós para prestar o serviço. Então, se esse alguém que nesse caso é o cliente, a razão para ele é a atenção. talo. E isso, para mim, foi amadurecendo. A Érica conhece o meu livro muito bem, é a madrinha dele. E, assim, é uma paixão falar para jovens que estão entrando no mercado de trabalho, porque tudo que nós podemos entregar é a capacidade pessoal de encantar os clientes internos e encantar os clientes externos.
Isso mesmo.
Então é isso, Érica. É um prazer estar com vocês e vamos encantar os nossos convites.
Nós estamos com um pouquinho de delay aqui, né? É, mas uma coisa, isso que você colocou é muito
interessante. Ok, sem problema. A Globo também tem delay.
Tem, né? Pois é. É a questão não apenas do cliente externo, mas do cliente interno também, porque é a hora da verdade. Quem é que precisa do meu trabalho para poder realizar o trabalho com qualidade? Então, isso é, na verdade, quase que uma filosofia, na verdade, é uma filosofia da qualidade, né? Da qualidade total. Perfeito. Não só o cliente externo, mas quem está aqui comigo, porque se eu não fizer a minha parte bem feita, o outro também, isso vai impactar no outro. Muito bem colocado. Bárbara, é com você.
Clésio, você apresentou muito bem todas essas questões. Assim, você falou dessa questão da atenção ao cliente. Como que você percebe isso do atendimento dentro do empreendedorismo, assim, no geral? Você tem mais alguns olhares, assim, mais alguns pontos que você gostaria de comentar além desse?
Tem sim, Bárbara. Por exemplo, hoje eu usei, eu acho que 8 empresas. Em nenhuma delas eu saí encantado, pelo contrário, eu saí frustrado. E a última frustração foi o hotel que eu estou agora, que para usar o salão, o gerente queria me cobrar pelo salão, um hóspede de 7 dias. E eu comprei a internet no apartamento com alta velocidade, só que ela não tem alta velocidade. Qualquer empreendimento, seja ele de uma simples banquinha vendendo coco, milho ou qualquer coisa, a um hotel de luxo, que é um empreendimento, só vai mudar o valor do capital investido, nós temos que entregar serviços ou produtos. E nenhum serviço ou produto, mesmo que seja entregue por uma máquina, ele não prescinde de serviços. Eu preciso ter o atendimento. O atendimento é o processo que vai humanizar a relação comercial. Isso é muito importante perceber. Qualquer operação comercial, ela é muito fria. A negociação em si, o preço, é algo muito áspero. Nós vamos negociar preço, nós vamos negociar condições. Se não existisse o atendimento permeando isso, ficaria um processo muito áspero para nós, porque ele é muito racional. Se eu for olhar o preço só do ponto de vista racional, eu, como cliente, quero pagar o mínimo possível. A empresa, como empresa, quer ganhar o máximo possível. O que faz possível a empresa conseguir um valor maior é o quão bem ela me atende. Por quê? Porque o encantamento é algo que existe na psicologia, o termo. O que é encantar o cliente? É eu sentir uma satisfação e um prazer, uma positividade tão grandes na compra que eu ignoro a marca concorrente. Eu pago preços mais altos, eu fujo do meu concorrente, eu passo pela porta dele para entrar na outra, eu recomendo boca a boca, e lembrando que o boca a boca é 86% confiável em relação a 14% do marketing tradicional. Então isso vale, Bárbara, não só para a empresa, mas como os alunos que estão nos ouvindo. Uma empresa ou um funcionário falar de uma outra pessoa para uma outra empresa é muito mais confiável do que você receber um currículo da pessoa. Então, quando eu falo de encantar, de atender, não é só para uma empresa, para um empreendedorismo, mas é para o empreendedor ou para o intraempreendedor. Então, é fundamental, e o meu olhar, ele vai muito além. E aí, às vezes, eu acho que eu estou fora do contexto, porque as pessoas dão muito valor a um currículo seco. A maneira como você entrega o currículo é um atendimento que eu faço. A maneira como eu entrego um cardápio é um atendimento que eu faço. Então, o atendimento para mim, Bárbara, para o empreendedorismo é tão importante quanto a capacidade de correr riscos. Se eu corro riscos, que é algo peculiar ao empreendedor, mas eu corro risco não planejando uma excelência no atendimento, o risco desse negócio será muito maior de fracassar. Por quê? Porque nós abandonamos uma empresa não é porque o produto é bom, não é porque o produto é ruim, não é porque o que eu recebi é bom ou ruim, mas porque o atendimento não me satisfez. Nós abandonamos as empresas, 68% dos clientes que abandonam uma empresa é porque o atendimento foi ruim. Produto, 14%. Preço, 8% a 9%. Então, não é o preço caro, não é a qualidade do produto que afasta o cliente, mas é a má qualidade do atendimento. Se eu jogar isso para o empreendedorismo, é igual. Eu preciso encantar o cliente.
E tem duas coisas aí que você coloca na fala que são muito importantes de frisar nesse momento. A qualidade, ela é uma condição obrigatória. A qualidade não é luxo.
Sim, sim, sim.
Então, você pode ter qualidade num lugar extremamente simples. Então, essa entrega é importante. E o que, lamentavelmente, nós observamos muito? Muitas vezes o empresário ou empreendedor, ele faz um grande investimento numa estrutura física e acredita que basta colocar alguém para atender a demanda que ele vai estar potencializando aquilo. E na verdade não é. Uma ocasião eu estive com a minha mãe numa feira de noivas e o stand era uma coisa luxuosíssima, era linda, só que a pessoa que atendia não tinha o menor preparo. E aí eu fiquei me perguntando, qual foi a vantagem que a Maria levou de investir um dinheiro louco num lugar como esse, com lustre de cristal e tal, sendo que não teve atendimento e simplesmente, quer dizer, a inabilidade de uma pessoa comprometeu um grande investimento financeiro e a imagem da marca. Então, não adianta querer economizar nisso daí, né, Clésio?
Érica, e aí eu jogo isso para o intraempreendedorismo, já que nós temos muitos alunos nos ouvindo. Não adianta eu ter uma boa formação técnica, alunos ouçam isso, escutem isso. Não adianta eu formatar um belo currículo se eu não tenho uma entrega para o meu cliente. Uma empresa não contrata o currículo ou as suas competências técnicas, apenas. Ela contrata isto mais a sua capacidade de encantar. O que, eu oriento meus alunos no currículo? A primeira parte, habilidades. Eu sei encantar pessoas. Tudo que uma empresa quer é alguém que saiba encantar as pessoas. Por quê? Porque o cliente encantado, ele ignora a marca, ele paga preço mais alto, ele não pede desconto, ele faz boca a boca. Ou seja, é um marketing gratuito. Hoje eu postei isso. Se eu pudesse ser alguma coisa, um conselho para quem está nos ouvindo, eu diria isso. Aprenda primeiro a encantar as pessoas. Depois vai aprender o resto, marketing, finanças, produção. E não estou dizendo que isso não é importante. É importante, mas não é relevante. Relevante é você encantar o seu aluno, é você encantar o seu paciente, é você encantar o seu cliente. Por exemplo, quem neste flat que eu estou me encantou? E eu vou sugerir para que o gerente troque de lugar com ela. A camareira. Ela me encantou. E é um recado que eu vou dar para o gerente ainda hoje. Olha, se eu fosse o dono desse flat, eu colocaria a camareira no seu lugar e você no lugar dela.
O gerente desse flat vai ouvir isso hoje. Qual foi o comportamento dela que levou você a ter esse encantamento?
Empatia, quando eu entrei agora para fazer essa live, começar essa live, e eu falei para ela, dona Neide, a senhora poderia me dar licença um pouquinho, porque eu vou fazer um trabalho e ela estava limpando meu apartamento. E falei para ela, quem é esse gerente de vocês tão insensível que não pôde me ceder o auditório? E ela fez aquela carinha assim, eu lamento por você. Então, sabe essa empatia, você se colocar no lugar do outro, ela soube fazer isso. E eu garanto que se ela tiver o ensino primário, ela tem muito. Mas foi a pessoa que me encantou. É algo que eu aprendi. Érica, eu estou lançando o próximo ano um complemento do meu livro, que é 7 Hábitos para Encantar as Pessoas, que foram as pessoas que me encantaram até hoje. E vocês não vão acreditar, mas 80% nunca teve ensino superior e todas foram nascidas em lugares muito pequenos, mas foram as pessoas que me encantaram ao ponto de uma, que vai ser o caso número 1, fazer eu chorar de emoção. Então é isso que as pessoas precisam entender. À medida que eu vou estudando, parece que eu vou arrefecendo, eu vou esquecendo que por trás de toda uma estrutura organizacional, por mais cara que ela seja ou barata, nós vamos ter emoções lidando com a compra. E o Prêmio Nobel da Economia de 2017 diz o quê? A maioria das nossas compras são emocionais. Se são emocionais, não é um currículo que vai mudar isso. É eu apertar aqui, ó. É eu encontrar o coração do meu cliente e apertar. E a melhor forma de encontrar o coração do cliente é a empatia, o bom humor, um estado de espírito. Por exemplo, uma coisa assim, quando me oferecem açúcar, eu não como açúcar há 15 anos. Quando me oferecem açúcar, eu aproveito para fazer uma brincadeira e testar o humor da pessoa. O senhor aceita açúcar? Não, doce já chega à vida. É a brincadeira que eu faço em quem me oferece açúcar. E eu ouço muito. Aí eu estava no café, a menina me deu açúcar, e eu falei, não, minha filha, muito obrigado, doce já chega à vida. Aí ela olha para mim com aquela cara fechada e fala, só se for a sua. Aí eu peço licença, minha filha, o tempo fechou, deixa eu buscar uma mesa. Ou seja, ao invés de ela aproveitar o momento e falar, senhor, que bom, deixa eu dar uma esfregadinha no senhor para ver se eu pego esse açúcar também. Mas ela não soube ser empática, não soube ser isso. Então, caros alunos que estão nos ouvindo, entregue para o outro empatia, humor, transparência, solidariedade, paixão, amor, atendimento, é isso.
Até, Clésio, antes de passar aqui para o Evandro, só um minutinho, é interessante, né? Porque o que é o encantar? O encantar, ele tem uma relação muito grande com a questão do seduzir. A sedução é quando o teu olhar vai para um único ponto, ele não enxerga mais. Então, muitas vezes a pessoa até paga um pouco mais caro, ou demora mais para ter um produto, para ter um serviço, porque ela é encantada. O olhar tem o foco. E não há nada mais do que antissedutor, do que a reclamação, do que o pessimismo, do que o mau humor. Sim, então, você não, essa não é a área do encantamento. Né? Então, a área é muito interessante essa colocação que você faz com a questão do encantamento. Evandro, com você.
Então, aproveitando essa questão principalmente do encantar o cliente, empreender é correr riscos, né? Então, qual que é o risco de não se preparar para encantar esse cliente no atendimento,
Evandro,
durante o empreendimento?
Sim, Evandro, muitas pessoas confundem empreendedorismo com empresário. Empresário é aquele que tem dinheiro, vê que o vizinho está ganhando dinheiro com uma padaria e monta a padaria. Eu digo que no Brasil nós temos raríssimos hoteleiros. Nós temos donos de hotel, que é diferente. O dono de hotel, ele quer o dinheiro entrando. Ele não quer saber se o cliente está feliz, se está sendo realizado ou não. O hoteleiro de raiz, aquele de DNA, ele encanta com a hospitalidade. É aquela pessoa, por exemplo, eu lembro até hoje, Érica, Evandro e Bárbara, o restaurante do Máximo aí em Curitiba, aquela rede do Máximo, um que tinha por quilo na Machado, Vicente Machado. Eu ia todos os dias lá, há 20 anos atrás quase, não vou contar muito as datas para não dizer muito o tempo que a gente está no mundo, mas eu lembro do Joaquim, que é um garçom, que sempre que eu ia, ele me estimulava para falar inglês com ele, porque ele estava aprendendo inglês, todo empolgado, eu adorava aquilo, força de vontade dele. Eu trabalhava no Banco Brasil e eu passei o dia todo trabalhando gripado, mal, cabeça baixa, cansado, e nenhum colega meu de trabalho fez algum comentário. Eu estava muito gripado. Eu fui almoçar cansado, cabeça baixa. Eu sentei minha mesa, o Joaquim, eu sempre pedia aquelas frescuras, limonada suíça com duas pedras de gelo sem açúcar. E o Joaquim já sabia disso. Ele falou: "Seu Amorim, o mesmo?" "Sim, Joaquim, o mesmo." E quando ele veio, ele falou: "Seu Amorim, me desculpa se eu cometi um erro. Eu percebi que o senhor estava gripado e a pedra de gelo eu trouxe separada das pedras. Se o senhor quiser, eu coloco." Eu falei: "Joaquim, você não existe, você é um anjo. O que faz um cliente? Eu não lembro o que eu comi nesse dia, eu não lembro quanto eu paguei este dia, mas eu lembro do Joaquim. Eu lembro dele falando isso para mim até hoje, 20 anos depois." Então, Evandro, a tua pergunta faz muito sentido. O risco de você correr risco empreendendo é muito maior você não preparar a equipe do que realmente o risco inerente ao negócio. Então, se você tem um risco e você não prepara a tua equipe para encantar, você pode colocar esse risco exponencialmente. Porque o cliente vai entrar uma vez, não volta mais e vai falar mal de você. Como eu vou falar mal desse flat que eu estou hoje? Hoje à tarde eu vou passar a tarde fazendo live do hotel.
E é interessante, Clésio, que essa questão, né? Existem pesquisas em relação sobre isso, que quando a pessoa sai encantada, ela pode falar para um número restrito de pessoas. Mas quando ela está muito injuriada, ela vai falar e falar e falar até que aquela raiva, que aquela indignação que ela tem se esgote. Então, você já imaginou? Quando uma pessoa está extremamente indignada, aquela raiva, né? O que é a raiva? É a emoção derivada do obstáculo ou da questão da invasão. Enquanto aquilo não se diluir, ela não vai parar de falar mal. Pensa no investimento. Agora, imagine agora na nossa situação, em que nós não temos mais fronteiras pela comunicação. Não é uma coisa que acontece aqui, bastou você publicar em segundos, essa informação já pode ter corrido o mundo todo. Qual é, perceba, é muito desinteligente nós criarmos um calcanhar de Aquiles para abrir brechas para esse tipo de comunicação, para o nosso produto, para o nosso serviço ou para a nossa imagem.
Érica, e hoje tem uma coisa que é muito interessante. Eu copio o Instagram e as redes sociais da empresa. Eu não só cito o nome dela, mas eu copio. Então, a empresa que faz isso, ela é muito burra. Por exemplo, eu gosto muito do termo experiência. As pessoas equivocam muito sobre o termo experiência. E para vocês, alunos, vocês também vão ter uma jornada de compra ou de procurar um emprego ou de empreender um negócio. Porque a gente trabalha muito com o termo jornada de compra. Mas se eu for transformar a jornada de compra na jornada pela busca de um emprego ou jornada por iniciar um negócio, nós vamos encontrar uma jornada, Érica, Bárbara e Evandro, muito semelhante aos pontos da jornada de compra, que é o momento em que eu vou encontrar o possível empregador, os possíveis parceiros, sócios, todos esses pontos de encontro, eu tenho um atendimento para prestar, porque as pessoas também focam, atendimento é tudo o que você tem de relação com a outra pessoa para entregar um produto, um serviço ou uma ideia. Isso é tão importante, por exemplo, qual é a possibilidade de você, ao sair de um avião, receber um abraço da aeromoça, mas não é um abraço social, é um abraço apertado. A hora que eu recebi aquele abraço apertado, eu comecei a rir. E eu girei com a aeromoça dentro do corredor do avião. O piloto estava olhando e rindo. E eu falei: "É assim sempre?" Ele falou: "Viajar com essa aeromoça não tem tempo ruim." Pessoal, qual é o grande mérito dela? Fazer com que esses momentos mesmo que sejam curtos, se transformem em mágicos. Uma aeromoça que ela falou: o senhor me dá licença, com todo respeito, que eu quero abraçar o senhor. E eu achei que fosse um abraço social, mas não foi. E eu perguntei por quê? Porque eu tive vontade. Ou seja, eu me encantei com ela. Aí, como eu sabia o hotel que ela ia ficar, porque eu dou consultoria para o hotel, eu falei: eu vou deixar um livro meu para você lá no Hotel Luzeiros. Aí ela deu um pulo para trás. Mas por que que você sabe que é o Luzeiros? Eu falei: você fica no andar primeiro, eu só não sei o nome do apartamento, porque vai depender do que a recepcionista colocar. Mas eu vou pegar teu nome e deixo o livro. No dia seguinte, eu estava tomando café da manhã com todos os comissários e pilotos da Gol. Isso é importante, sabe por quê? Porque engaja o cliente com a empresa. Se todas as empresas soubessem o quanto isso... As pessoas seriam mais empáticas umas às outras. Então, Érica, é isso, é encantar em todas as circunstâncias.
É muito interessante, porque aí o cliente, ele se torna o vendedor e ele se torna o embaixador da marca, ou do teu produto, ou daquele serviço, não é? Evandro, ou Bárbara.
Perfeito. O Érica, então, tem um café.
É o Evandro que vai fazer uma perguntinha para você agora.
Pode falar.
Deixa eu...
Vai lá então, Evandro.
Então, já complementa já, Clésio, teu raciocínio. Então, a base do empreendedorismo é essa relação, né? O que você diria sobre esse tripé das relações com o cliente? Pode concluir o que você tinha para falar aí.
Perfeito. Já vou colocar o tripé, porque está muito dentro. Eu trabalho com tripé já há uns 10, 15 anos. O tripé das relações com o cliente, ou seja, todo empreendimento é uma relação da empresa com o cliente. Senão não tem sentido existir um empreendimento, se não for com base nessa relação. E esse tripé da relação é o quê? Eu tenho que me preocupar com... marketing. As empresas investem absurdos em marketing, que é o preço, o produto, a propaganda, a promoção, toda aquela, os 4 P's, 8 P's, como queiram. E preocupam-se muito com o segundo tripé. Primeiro tripé é o marketing, o segundo tripé são as vendas. Então, as empresas capacitam muito em técnicas de venda. Só que, para eu manter um tripé, vamos considerar aqui uma câmera fotográfica. Para a câmera estar estabilizada, eu tenho que ter 3 P's que estejam numa superfície plana de altura igual, porque senão a câmera vai cair. Pense que no lugar da câmera eu tenho o cliente. Se o cliente precisa de receber o marketing, uma boa equipe de vendas, o terceiro tripé é muito negligenciado pela maioria das empresas. E o terceiro tripé é justamente o atendimento. Então, imagine que eu tenho aqui trabalhar com o marketing, com as vendas e com o atendimento. Eu tenho uma frase que eu gosto de brincar com ela: à frente de um grande chefe tem que ter um grande garçom. Porque senão o prato, por melhor que seja, o garçom tem a capacidade de estragar a experiência. E a experiência tem muita relação, não é com o custo do prato, não é com o glamour do local, mas é com a entrega que eu faço daquilo que eu proponho a entregar, a servir o cliente. Se é um restaurante, é o prato, é a maneira como eu entrego o gal, que é o porta do café, que o oficial lá na calçada, que ele já sabe que é meu. Aí eu falei que estava com saudade dele, aí ele manda um e-mail dizendo: se você quiser, eu mando um banco, se te ajuda a matar a saudade da gente. Quer dizer, essa relação. E aí, quando ele me serve o café, principalmente o cold brew, ele fala: boa viagem. Porque para ele, que é um amante do café, e eu também, tomar o café é uma viagem. Então, isso tudo faz parte da experiência. O que está incluído na experiência, que é o terceiro tripé da relação com o cliente, que é o atendimento? Faz parte a questão da cultura, a questão do conhecimento que eu tenho, a questão de um ambiente que eu tenho, o atendimento em si, como ele chega até mim, esse produto ou serviço. Então, o empreendedorismo, ou o intraempreendedor, no nosso caso são os alunos, ele também pode se imaginar nesse tripé. O aluno que faz o marketing dele, bota uma imagem, coloca um currículo legal, faz o processo de venda, mas não sabe atender o RH, não sabe atender numa entrevista de emprego, ele vai cair. E esse cair pode ser o quê? O fracasso. Então, sempre, Bárbara, Érica e Evandro, o atendimento, para mim, ele é um dos pilares que sustenta o sucesso, seja do intraempreendedorismo ou do empreendedorismo. Sempre vai estar ali o atendimento te levando para cima, melhorando o teu marketing, melhorando as tuas vendas. Eu digo sempre, atenda primeiro, venda depois. Eu nunca vi um vendedor vender apenas com base em técnicas de venda. Pode aprender persuasão, pode aprender código do FBA, qualquer coisa. Se ele não souber encantar, atender as pessoas, não vai adiantar de nada. Talvez ele faça uma venda e não faz mais.
Verdade.
Clésio, eu queria aproveitar, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, Érica, antes da gente finalizar.
Sim.
Aproveitar o gancho do que você falou aqui do tripé, que a gente recebeu uma pergunta da Letícia Gajutz, que você falou isso do treinamento, né, de equipe e tal. Ela perguntou aqui pra gente se, antes de treinar a equipe para oferecer um excelente atendimento, é importante identificar os valores do potencial cliente?
Perfeito. Ah, já aproveitando, nossa, já passou meia hora, meu Deus, voou o tempo. Quando o assunto está bem, voa. Bárbara, Letícia, muito boa pergunta, Letícia. Parabéns, Letícia. É legal porque a gente vê que eles estão atentos. Por exemplo, eu sou o único no Brasil, ou acho que no mundo, porque eu não vi ainda em lugar nenhum do mundo. O meu livro, 55 Maneiras de Encantar o Seu Cliente no Atendimento, foi considerado pela Sales Track como o melhor livro do Brasil para se construir relação com o cliente. E é o único livro do Brasil, e do mundo também, que eu nunca li nada igual, que trabalha o atendimento em quatro fases. A primeira fase é você receber o cliente, aí entra a aparência, entra o comportamento, o bom humor, aquela coisa toda, comunicação não verbal, verbal, educação, a empatia. A segunda fase do atendimento é você identificar e compreender a necessidade do cliente. Aí entra o que a...
Letícia.
Qual o nome dela? Letícia. Qual o nome da menina que perguntou?
Letícia Gaizutis.
Letícia, a fase mais importante para mim é a segunda, que é a sua pergunta, que é você identificar e compreender a necessidade do cliente, que em última instância quer dizer o quê? O perfil dele, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele é auditivo. E aí tem mais uma decorrência que eu posso ter. Se eu cruzar perfil, eu posso ter mais de 100 perfis diferentes de clientes. A terceira fase, depois que eu recebi, identifiquei, compreendi, eu vou apresentar o produto ou serviço. É quando eu vou demonstrar o meu conhecimento. E a quarta e última fase é eu me despedir do meu cliente, que aqui no Brasil nós somos muito mal educados. A gente se não despede do cliente, principalmente se ele não compra. Se eu não conseguir vender, o meu estado de espírito para se despedir do meu cliente, ele é igual ou mais efusivo do que o primeiro quando eu o recebi. Por quê? Porque eu posso encantá-lo. Não é o fato de ele ter comprado que o faz importante para mim. E sabe quando é que eu descobri isso, Érica? Não sei se você se lembra no capítulo que diz quando o cliente é a sacola. Que eu fui a uma loja, comprei um produto e eu saí, a vendedora levou a sacolinha toda feliz da vida até a porta e me entregou. Vá com Deus, volte sempre. Beleza. 15, 20 dias depois, eu entro na mesma loja, olho e não compro nada. A vendedora não saiu de trás do balcão. Então, o importante não era o cliente. O importante era o embrulho que ela levou até a porta. E uma outra coisa interessante também para a gente colocar, eu fiz uma cirurgia, um hospital fantástico, aquela atenção toda. Eu queria sair de pé andando, mas era um padrão do hospital. Não, você tem que ir na cadeira de roda. Ah, eu brinquei. Ah, é legal ir na cadeira de roda empurrada por você, né? Que é uma enfermeira bem gatinha e tal. E aí, brincando com ela, Evandro, chegou na recepção, que aí o recepcionista veio pegar minha mala e esperar o táxi, ela me disse o seguinte: volte sempre. Aí eu falei: minha filha, duas coisas que você não diz o que te ensinaram a dizer no treinamento de vendas. Isso é típico treinamento de vendas. Funerária e hospital, você não diga volte sempre, porque são lugares que nós nunca queremos voltar sempre. Então, o que, que eu digo? Diga, se o senhor precisar, estaremos aqui para lhe ajudar. É melhor do que um volte sempre. Estão ouvindo que os detalhes fazem a diferença, Evandro?
Então, muito.
Letícia, parabéns pela tua pergunta. Eu tenho que identificar, sim, o perfil do cliente. Por isso que existe um termo, jornada de compra do cliente. Eu vou identificar o perfil dele, como ele gosta de ser atendido. Ah, eu atendo como eu gosto. Está errado. Eu atendo como o cliente gostaria de ser atendido. A Érica de um jeito, Bárbara de outro, Evandro de outro. Ah, mas aí dá trabalho. É claro, senão todo mundo atenderia bem. Mas é isso. Parabéns, Letícia, pela pergunta. Está bem atenta.
Pois é, né, Evandro? 30 e tantos minutos a gente realmente não viu passar.
Clésio, eu queria falar mais pelo menos a meia hora.
Clésio, muitíssimo obrigado, certamente você vai estar conosco aqui. Seja bem-vindo de volta ao Brasil, tá? Respira fundo.
Respira e vamos.
E vamos que vamos. É muito gente, bom ter você de volta aqui.
Perfeito, muito obrigado, Unita, obrigado a vocês, Bárbara, Érica e Evandro pelo convite, passou super rápido, me ajudou também a aliviar um pouco a raiva que eu estava do gerente do hotel, mas isso é importante, pessoal, para a gente finalizar, e uma colocação muito séria, se você puder entregar algo, tiver que escolher entre entregar competência técnica e competência comportamental, escolha pela comportamental, porque quase 90% dos altos executivos que são demitidos das grandes corporações não são demitidos pelo currículo técnico, são demitidos pela competência comportamental. Então, entre o técnico e o comportamental, caros alunos que estejam nos ouvindo, opte pelo comportamental. Então, é isso que faz a diferença, é isso que faz o mundo melhor, um mundo mais empático, um mundo em que atender o outro seja a base de qualquer empreendedorismo ou intraempreendedorismo. Então é isso. Prazer estar com vocês, espero estar outras vezes. Ah, e qualquer coisa, as minhas redes sociais, Clésio Amorim, tanto Facebook quanto Instagram, sigam, deem um like, curtam, e se você gostar de café, tá no lugar certo. Até mais.
É isso, então recebemos o Clésio Amorim nesta edição de hoje do programa Talento em Foco. Esse foi uma produção da Central de Notícias Uninter. E até a próxima.
Um grande abraço.
Até. Tchau, abraço tchau. A vocês.
Talento em Foco.